Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Hygge, O Segredo Dinamarquês para Viver Bem, de Meike Wicking. É um livro de não ficção voltado a bem-estar, cultura e estilo de vida. A obra parte de um conceito central da tradição dinamarquesa, Hygge, para explicar como conforto, convivência, presença e simplicidade podem contribuir para uma rotina mais equilibrada. Em vez de defender uma teoria abstrata sobre felicidade, o autor organiza o tema a partir de elementos concretos do cotidiano, como iluminação, decoração, alimentação, vínculos sociais e rituais simples. O resultado é um guia acessível que combina observação cultural, linguagem clara e sugestões práticas. Publicado em um contexto em que a Dinamarca costuma aparecer entre os países mais felizes do mundo, o livro tenta traduzir para o leitor de outros lugares uma forma específica de viver o dia a dia com mais aconchego e menos ruído. Seu objetivo principal é mostrar que bem-estar não depende apenas de grandes mudanças, mas também de escolhas pequenas e consistentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Hygge como conceito cultural de conforto, aconchego e convivência. O ponto de partida do livro é definir Hygge como uma experiência de conforto emocional e físico, ligada à sensação de abrigo, proximidade e tranquilidade. Meike Wicking trata o termo não como moda decorativa, mas como uma categoria cultural que ajuda a entender hábitos dinamarqueses de sociabilidade e bem-estar. Isso é importante porque desloca a discussão da felicidade para práticas concretas de convivência e estar com pessoas queridas, desacelerar, valorizar o ambiente e reconhecer pequenos prazeres. O livro sugere que Hygge funciona como uma lente para interpretar a vida cotidiana, e não como uma fórmula rígida. Ao enfatizar essa dimensão cultural, o autor também mostra por que a tradução direta é difícil a no termo uma mistura de sensação, comportamento e contexto social. Essa ambiguidade é central para a obra, pois permite entender Hygge como algo vivido, não apenas definido. Assim, o livro constrói uma ponte entre um conceito local e uma aplicação mais ampla, sem reduzir sua complexidade. Em segundo lugar, como o ambiente doméstico influencia a experiência de bem-estar? Uma das contribuições mais práticas do livro é mostrar que o ambiente físico afeta diretamente a qualidade da experiência Hygge. Wicking descreve a importância de luz suave, velas, materiais naturais e uma decoração que favoreça aconchego em vez de ostentação. O interesse aqui não é estético no sentido superficial, mas funcional, o espaço deve facilitar descanso, conversa e sensação de proteção. Essa abordagem explica por que o livro é frequentemente associado ao lar, mesmo sem se limitar à decoração. Ele propõe que o ambiente seja pensado como suporte para estados emocionais desejáveis, criando condições para a calma e a presença. A lógica é simples, mas relevante. Quando a casa transmite conforto, fica mais fácil manter hábitos que reduzem tensão e favorecem relações mais leves. O valor analítico dessa parte do livro está em mostrar que bem-estar também depende de contexto, e que pequenas alterações no espaço podem modificar rotinas inteiras. Isso dá ao conceito de Hygge uma aplicação imediata e observável. Em terceiro lugar, a valorização das pequenas alegrias e da gratidão no cotidiano. Outro eixo essencial da obra é a defesa de uma felicidade menos grandiosa e mais cotidiana. O autor insiste que Hygge está ligado à capacidade de perceber e saborear momentos simples, como um café quente, um bolo caseiro, uma conversa calma ou uma tarde de sol. Essa perspectiva aparece como contraponto a modelos de felicidade baseados em desempenho, consumo ou metas extraordinárias. Em vez disso, o livro sugere uma disciplina da atenção notar o que já é bom, dar valor ao ordinário e cultivar gratidão. Isso torna a proposta do livro mais pragmática do que idealista, porque desloca a busca por bem-estar para hábitos acessíveis. A ênfase nas pequenas alegrias também ajuda a explicar por que a obra tem apelo amplo. Ela não depende de renda alta, de mudanças radicais ou de um estilo de vida específico. O que importa é a disposição para reconhecer valor no que já compõe a rotina. Nesse sentido, Hygge funciona como uma técnica de reinterpretação do cotidiano, capaz de transformar o comum em fonte consistente de satisfação. Em quarto lugar, a dimensão social do Hygge e o papel da presença nas relações. O livro não trata Hygge apenas como sensação individual, mas como experiência profundamente social. reuniões informais, jantares tranquilos e momentos sem pressão aparecem como formas centrais de construir conexão. Make Weeking destaca que a convivência HID tem pouco a ver com performance social e muito a ver com igualdade, segurança e espontaneidade. Isso é relevante porque o livro associa bem-estar a um tipo específico de relação humana menos hierárquica, menos acelerada e mais acolhedora. A presença é um conceito importante aqui, pois significa estar de fato disponível para a experiência e para as pessoas ao redor. Sem dispersão excessiva, esse foco social diferencia o livro de abordagens que tratam felicidade apenas como autogestão emocional. Em HIG, o outro é parte do método, não um elemento secundário. A obra sugere que relações mais leves e ambientes de confiança sustentam uma vida mais equilibrada, que ajuda a entender por que o HIG é apresentado como prática compartilhada e não como exercício solitário. Por último, a proposta prática do livro e seus limites como guia de profundidade moderada, embora o livro seja rico em exemplos e aplicável no cotidiano. Ele também tem um desenho deliberadamente leve e acessível. Isso explica parte de seu sucesso, mas também os limites apontados por alguns leitores. A obra não busca aprofundamento acadêmico nem exame sociológico extenso da Dinamarca. Em vez disso, oferece uma introdução clara a um conceito cultural, com orientação prática e linguagem fácil. Essa escolha editorial é coerente com o objetivo do livro, que é inspirar mudanças pequenas e factíveis, não construir um tratado teórico. O benefício dessa abordagem é a alta legibilidade e a rápida assimilação das ideias centrais. Ao mesmo tempo, quem procura análise histórica detalhada, dados extensos ou debate conceitual mais denso, pode sentir falta de profundidade. Ainda assim, essa limitação também define a identidade do livro. Ele funciona melhor como porta de entrada para o tema do que como estudo definitivo. Sua força está em traduzir uma filosofia cultural em ações simples, permitindo que o leitor experimente o conceito antes de teorizar sobre ele. Em conclusão, este livro é indicado para leitores que procuram uma visão prática e não acadêmica sobre bem-estar, especialmente para quem se interessa por cultura dinamarquesa. Organização da casa, convivência e hábitos cotidianos mais tranquilos. Também pode ser útil para pessoas que se sentem sobrecarregadas e querem ideias simples para desacelerar sem depender de mudanças radicais. O principal benefício da obra é a tradução de um conceito cultural específico em comportamentos observáveis, o que facilita a aplicação imediata no dia a dia. Em vez de prometer transformações profundas por meio de fórmulas abstratas, o livro propõe ajustes concretos em ambiente, rotina e relações. Isso diferencia de muitos títulos de autoajuda, porque sua base está em um fenômeno cultural real, ligado à experiência dinamarquesa de conforto e convivência. Comparado a livros mais teóricos sobre felicidade, HIG se destaca pela clareza, pelo formato acessível e pela capacidade de tornar visível o valor das pequenas coisas. É uma obra mais útil como introdução a um modo de vida do que como estudo definitivo, mas justamente por isso tem apelo amplo e leitura fluida. Se você quiser apoiar Make Weeking, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!